Άρτους.
No Magazine Artes de hoje, vamos falar do Festival de Literatura Mundo do SAL, na sua segunda edição, que terminou no último domingo com a organização da Câmara Municipal do SAL e da editora Rosa de Porcelana. Vamos falar precisamente com um dos fundadores da editora, Filinto Elísio, poeta cabo-verdiano, que começa por situar este festival no tempo e no espaço.
O ponto central é refletir, debater e, sobretudo, ampliar o conceito da literatura mundo, que é uma análise literária nova, que põe as várias literaturas do mundo para além das literaturas nacionais e põe-nas em diálogo, em intertexto e, sobretudo, em ampla circulação através da tradução e eventos que aproximem os autores e suas obras. Por que SAL? SAL, exatamente porque nós tínhamos curadoria de José Luís Peixoto e da Rosa de Porcelana, editora, que é a organizadora, nós queríamos recentrar a Ilha do SAL como um polo de literatura. A Ilha do SAL é um polo turístico consolidado, de sol e praia, mas achamos que este polo poderia também ser ampliado um vetor, que era o vetor cultural, pelo viés literário.
Mas o SAL ainda não é um centro de excelência de literatura.
Por não ser que nós aceitamos o desafio de construir, porque tudo isso é uma construção e nós aceitamos de transformar numa primeira fase o SAL como a terceira centralidade literária cabo-verdiana, depois de Mindelo e Praia, mas com um propósito muito claro de torná-lo o grande polo cabo-verdiano para o mundo em termos de projeção literária. Queremos trazer o mundo para a Ilha do SAL e, a partir do SAL, também levar este festival, que a cada ano vai ter uma ou duas itinerâncias internacionais, levando a marca Festival de Literatura Mundo do SAL, trazer e levar grandes escritores a partir deste projeto.
Grandes escritores como Jorge Luís Borges e Mário Fonseca, que estão a ser homenageados. Por que esses dois escritores?
Porquê? Porque é definição do festival, a cada ano, homenagear um cabo-verdiano, imortalizá-lo, um cabo-verdiano e um escritor do mundo, um escritor de referência. Na primeira edição, homenageamos Cursino Fortes e José Saramago, o único Nobel ainda da língua portuguesa. E este ano escolhemos, exatamente por haver um trânsito de intertextualidade nestes dois escritores, que é Mário Fonseca, que escreveu literatura cabo-verdiana numa outra língua, basicamente na língua francesa, e Jorge Luís Borges, que como escritor de língua espanhola teve referências universais de várias paragens e de vários tempos.
Aliás, eu sei que Filinto, que é poeta, tem uma certa admiração pelo Borges e também pelo Fonseca. Porquê?
Bom, o Mário, porque Mário foi o arauto, vá lá, de um certo cosmopolitismo que tem hoje a poesia cabo-verdiana. A minha geração de poetas, Mário Lúcio, José Luís Tavares, Vadinho Veguinho, somos uma geração que teve Mário como o grande arauto que nos trouxe um cosmopolitismo universal que a nossa poesia faz hoje. Portanto, uma das referências deste nosso tempo poético é claramente Mário Fonseca. Depois, eu na Academia Cabo-Verdiana de Letras, que eu sou membro fundador da Academia, a minha cadeira é a cadeira Mário Fonseca. Sem nenhuma morbidez, quando eu morrer, essa cadeira será Mário Fonseca, filho interdito, ocupado por outro escritor.
Mário Fonseca, como disse bem, escreveu mais em francês. Ele já é um escritor conhecido aí em Cabo Verde, já que tem pouca obra escrita em língua portuguesa.
Sim, Mário foi muito conhecido porque foi da geração Celó, geração nacionalista, e muito conhecido sobretudo por um poema visionário da independência de Cabo Verde, que é um poema que marcou o seu tempo e provocou muita tensão anticolonial através desse texto, que é Quando a Vida Nascer. Entretanto, ele viveu muitos anos fora, no exílio, primeiro como combatente da liberdade da pátria e depois num exílio no Senegal, em Mauritânia. E quando regressou, já tinha toda uma obra feita em língua dos países que o receberam, que era o francês, com referências, sobretudo, pela poesia francesa, mas também por alguma poesia africana de expressão francesa.
Pois, ele chegou a viver em África, e onde foi professor, nomeadamente no Senegal, não é?
No Senegal, numa altura onde a grande referência poética da África era Leopoldo Sedar Senghor, não é? Mário, então, tem essa mundividência muito próxima de se notar também em Jorge Luís Borges, que é um argentino, Buenos Aires, mas parece que tem um mapa-mundo e o atlas dos escritores do mundo para um diálogo de intertextual. Portanto, são muito parecidos até esse ponto. Quisemos, então, que as homenagens realçassem esse traço comum de um escritor cabo-verdiano do mundo e um escritor do mundo de fácil diálogo com Cabo Verde.
Aqui é o fundador, o crítico literário, a falar desses dois grandes escritores e desse evento. E em termos do poeta Filinto, como é que estamos?
Do poeta Filinto, fez no ano passado o décimo livro, dos quais seis de poesia, e no próximo ano, entre o fim deste ano e princípio do outro, terei o 11º livro, que também mostra uma certa viragem de uma poesia a continuar a ser cosmopolita, mas de séria preocupação do ambiente, das causas ambientais, fazendo também um tributo ao Jorge Barbosa, que ao seu tempo, nos anos 30, 40, publicou um grande livro referência para a literatura cabo-verdiana, que é Ambiente, obviamente, dando uma roupagem com um foco mais cosmopolita e atualizado.
Esse décimo livro do Filinto está a referir-se ao Zen Limites?
Zen Limites é o 10º livro, mas pronto, já temos preparado já o 11º, que deve sair no fim do ano, ao princípio do outro.
E já com título?
Título, há escritores que começam pelo título. Eu guardo o título para ver o conjunto finalístico da obra, para escolher um título, mas o mote que vai dar o título é Ambiente, a questão ecológica, que é uma questão não só estética, ética, política, é o que me tem como a grande questão deste nosso tempo e que as nossas sociedades começam a descurar. Mesmo em Cabo Verde, temos que fazer a ecologia como centralidade estética, política e outra.
Esse seu décimo livro, Zen Limites, porquê este título Zen, buscado aí à Ásia, aos japoneses, e o Limites, porquê?
Zen no sentido de um Zen budismo, no sentido da espiritualidade, mas também que joga em poesia concreta do sem, no sem limites, ou seja, o poeta não está limitado a nada, nem a balizas nacionais, nem a balizas ideológicas, nem a nenhum tipo de baliza. Portanto, como poeta, sou um homem livre, completamente livre e, se calhar, radicalmente livre. E esse Zen, ao mesmo tempo que me interposiciona para a questão da espiritualidade, do Nirvana, mas também esse Zen implica a minha profunda rebeldia como o leitmotiv de ser livre.
É um Zen e sem limites, um trocadilho. Joga com a espiritualidade, o espaço e a numerologia.
Exatamente. É isto, é o meu grande desafio, é ser cada vez mais livre, fazendo o que eu gosto, que é ser esteta, fazer a procura das artes.
Com esse jogo de palavras, a sua editora é Rosa de Porcelana, um dos seus livros chama-se Do Lado de Cá da Rosa. Tem um fetiche pelas rosas?
Não, nem por isso. Rosa de Porcelana nasceu de uma flor que tanto eu como a editora Márcia Souto, a editora sou eu e a Márcia, e numa residência artística em Santo Tomé, nós descobrimos uma flor que não conhecíamos, chamada Rosa de Porcelana, que só existe nos países tropicais e, sobretudo, na sub-região equatorial, e que não é conhecida no mundo. Mas sendo uma flor tão bela, que desafia quaisquer outras rosas, quisemos associá-la ao nosso projeto editorial para fazer o mundo. E esta editora vai cada vez mais densificando a sua itinerância, a sua internacionalização, tanto que posso já anunciar que ganhamos um concurso com stand próprio para estarmos este ano na Feira do Livro de Frankfurt, levando Cabo Verde pela primeira vez a essa instância internacional.
É sobretudo poeta, mas tinha um projeto de um romance. Teve fôlego suficiente para escrever e lançar esse romance ou esse romance já saiu?
Não, existe já um romance que é Outros Sais da Beira-Mar, que é o meu 8º livro, que é um romance que eu decidi não lançá-lo em Cabo Verde, embora esteja no mercado português. Mas, neste momento, também, há um romance pronto há 2 anos que eu, tendo editora, vou ter que gerir com que a minha editora não publique todos os anos os meus livros, dando também espaço a valores que existem em Cabo Verde e que a editora tem que abstrair-se um pouco da produção de um dos donos da própria editora. Há já um romance pronto para estar na fila e aguardar a sua vez de edição.
E desta vez o seu leitorado cabo-verdiano será parabenizado, como dizem agora lá em Cabo Verde, com esse romance e não só os leitores de Portugal.
Obviamente, a ideia é fazer do mercado cabo-verdiano o nosso mercado de referência, embora neste momento a editora confronte com o mercado português como o grande mercado de distribuição para nós, e estamos também muito focados em avançar para o Brasil e Angola.
Filinto Elísio, poeta cabo-verdiano e fundadora da editora Rosa de Porcelana em Cabo Verde, acompanhou-nos neste Magazine Artes, com a ilustração do guitarrista cabo-verdiano Humbertona. As nossas despedidas, até à próxima.